Aloysio Mercadante, é graduado em Economia pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciência Econômica e doutor em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Campinas. É atualmente professor licenciado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Universidade Estadual de Campinas. O ministro Aloysio Mercadante também foi chefe do Departamento de Economia e presidente da Associação de Professores da PUC, fundador e primeiro vice-presidente da ANDES, Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, em 1980. Exerceu o mandato de deputado federal por São Paulo em duas legislaturas e foi líder da bancada federal do PT. Presidiu a Comissão de Economia, Indústria e Comércio e foi membro das Comissões de Relações Exteriores, Defesa Nacional e Finanças e Tributação. Em 2001, elegeu-se senador da República com a maior votação da história do país até então, cerca de 10 milhões e meio de votos. No Senado, foi líder do governo Lula e foi presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e do Parlamento do Mercosul. Foi também líder do Bloco de Apoio ao Governo e da bancada de senadores do PT. Exerceu o cargo de ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação em 2011. Todo o seu trabalho de natureza política e de produção intelectual está consubstanciado em várias obras de sua autoria, entre as quais citamos As Bases do Novo Desenvolvimentismo, Brasil, a Construção Retomada, Observatório, coletânea de artigos sobre a evolução do Brasil nos últimos anos, Brasil, primeiro tempo, análise comparativa do governo Lula e o Brasil pós-real, a política econômica em debate. Ouviremos, então, agora o pronunciamento do ministro de Estado da Educação, Aloysio Mercadante.
Eu agora vou fazer o meu discurso lido, deixar registrado, seguir o exemplo da experiência longa, longeva, e qualificada no Marco Antônio Raup, que diz que quando a gente entra, a gente lê. Quando a gente sai, a gente pode falar de improviso. Então, eu queria começar dizendo que, há cerca de um ano, tomei posse, com grande motivação e entusiasmo, do cargo de ministro de Ciência e Tecnologia do governo Dilma Rousseff, a primeira mulher a governar o Brasil. Assim como naquela ocasião, devo dizer que é uma honra pertencer à equipe da presidenta Dilma. Com sua reconhecida competência e capacidade de gestão, vocês viram que eu descrevi detalhadamente hoje, ela vem fazendo um notável governo, que está aprofundando o processo de desenvolvimento econômico e social iniciado pelo ex-presidente Lula. Não tenho dúvida de que a presidenta Dilma Rousseff, por sua competência técnica, coragem pessoal e inquebrantável espírito público, está deixando marca indelével na história do país, honrando, dessa forma, todas as mulheres brasileiras. Tenho também de tornar público o meu reconhecimento ao companheiro e amigo ministro Fernando Haddad, que será lembrado da mesma forma pela história como um dos melhores ministros da educação que o Brasil já teve e, ao mesmo tempo, portanto, uma grande honra e um grande desafio substituir. Você deve ter convicção disso, Fernando. Acho que a história, os programas que você implementou, a qualidade, o salto que o Brasil deu, extraordinário nesse período, são marcas que vão ficar para sempre na história desse ministério, do povo brasileiro e, principalmente, de uma multidão de jovens que você viu nos seus depoimentos, o quanto a vida mudou para melhor, pela dedicação sua, pela sua competência, a do Paim e de toda a equipe que faz o MEC hoje. Parabéns pela sua trajetória e sei que isso você vai carregar com muito orgulho para o resto da sua vida. Quando eu tomei posse como ministro de Ciência e Tecnologia, mencionei que tinha grande afinidade com a área temática daquele ministério. Pois bem, reitero agora, com ênfase ainda maior, o que afirmei há um ano. Eu ocupei, e foi dito aqui, vários cargos importantes no Legislativo. Estava até ontem ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação. Estou, a partir de agora, ministro da Educação. Mas eu sou, acima de tudo, um economista e professor. Essa é a minha verdadeira identidade. Todos os cargos que ocupei, tudo que fiz, fiz com base nessa profunda e definitiva identidade. Eu conversava com o Fernanda agora, que eu... Algumas vezes, por exemplo, eu era deputado, estava num momento muito favorável do meu mandato, e, de repente, me assumi a candidatura de vice-presidente da República, um momento difícil da campanha presidencial. Aí falei, e no dia seguinte, o que a gente faz, Fernando? A gente faz o que a gente gosta de fazer, volta para a sala de aula e vai comer pó de giz. Então, eu falei, volta para a sala de aula, Fernando. Isso faz bem para a alma da gente, é uma coisa, quem sabe, o prazer que a gente vê de poder estar ali usufruindo da formação dos jovens. Desde 1978, sou professor na PUC e depois na Unicamp. Fui presidente da Associação de Professores da PUC de São Paulo, Fui fundador e primeiro vice-presidente da ANTES, junto aqui com o Newton Lima, que está aqui, era o secretário-geral naquela época. E me dediquei em tempos muito difíceis a lutar por melhores condições de trabalho para a categoria, sempre em defesa da educação universal e de qualidade. Minha companheira Regina foi professora de ensino fundamental por cerca de 20 anos. Nos últimos 10 anos, dedica-se à educação na favela do Heliópolis, que é a maior favela do estado de São Paulo. Lá em casa, respiramos educação e, no trabalho, já respiramos muito pó de giz. Essa longa trajetória na pesquisa e no magistério me preparou para todos os desafios que enfrentei na minha vida pública. Parafraseando Gilberto Gil, diria que o magistério já me deu, graças a Deus, régua e compasso. Na realidade, tal trajetória me preparou para a vida em todos os sentidos. Provavelmente até mais do que isso, pois, como bem assinalou John Dewey, destacado filósofo e educador norte-americano, a educação não é apenas a preparação para a vida, é a vida em si mesmo. Tenho muito orgulho de ser professor. O professor é aquele que estimula a inteligência, a curiosidade, que desperta nos alunos a sede por conhecimento e o espírito crítico, que esclarece e ilumina, que semeia nas crianças e nos jovens os valores da democracia, da cidadania, do respeito ao próximo e à natureza. O professor é aquele que transmite o que a sociedade tem de melhor. O professor é aquele que liberta da pior forma de escravidão, que é a escravidão gerada pela ignorância. Sei bem, por conseguinte, da importância dos servidores da educação e dos professores, e mais ainda da extrema relevância de recuperar a dignidade dessas profissões estratégicas para o futuro do Brasil. Não iremos a lugar nenhum sem bons professores, sem um magistério bem estruturado, motivado e profissional, desde a educação infantil até a educação superior. Por isso, à frente do Ministério da Educação, continuarei. Eu não pus no meu currículo, mas fui presidente do Centro Acadêmico da USP também, do CAVC. E meu filho, depois de mim, foi também. E fundei o DCE Livre da USP em 1974. Essa é, portanto, continuarei a luta da minha juventude pela dignidade dos professores. Esse é um compromisso de vida que assumo agora como um compromisso público. Como todos sabem, nesse período histórico recente, o Brasil avançou muito, distribuindo renda e oportunidades e dando largos passos para eliminar a miséria com o objetivo que a presidenta Dilma está empenhada em alcançar. O país combina hoje, num processo sinérgico virtuoso, crescimento econômico com distribuição de renda e eliminação crescente da pobreza extrema. Mesmo em plena crise mundial, temos sólido equilíbrio macroeconômico e inflação sob controle. A plena vigência das instituições das liberdades democráticas, principalmente as relativas à liberdade de expressão e de imprensa. E o Brasil tem hoje protagonismo internacional de primeira grandeza, inclusive no que tange à agenda ambiental e à implantação de uma economia verde e criativa. As nossas vantagens comparativas são, pois, amplas e diversificadas, e nosso potencial de crescimento enorme. Não obstante, tenho convicção absoluta de que esse potencial não se realizará se não continuarmos a enfrentar com decisão e absoluta prioridade a nossa principal fragilidade como nação, a ausência de uma educação universal de qualidade. Na realidade, tal fragilidade pode comprometer tudo o que conseguimos fazer até agora e tudo aquilo que poderíamos alcançar no futuro. No Manifesto de Senadores pela Educação, uma iniciativa do Senado Federal e da Unesco, que liderei em 2004, já dizíamos, só uma política de Estado que reconheça o potencial da educação será capaz de superar as contradições e as barreiras que continuam a impedir a construção de uma sociedade mais ampla e inclusiva. É preciso que todas as mentes desse país, conscientes de suas responsabilidades, perante um quadro anacrônico que ainda nos oprime, construam, pela efetivação da educação básica de qualidade, os marcos que ajudem a resgatar uma dívida social antiga e projete o país em direção a cenários mais promissores em termos de democracia e modernidade social. Estamos obtendo êxito na superação da miséria, mas precisamos ter êxito também na erradicação da mais insidiosa forma de pobreza, a pobreza de conhecimentos, que impede, em longo prazo, processos sustentados de desenvolvimento econômico e social, que impede, na realidade, a construção do futuro. Temos avançado muito, sem dúvida, mas o Brasil, embora tenha emergido definitivamente no cenário mundial, não é ainda um país desenvolvido. E o que é um país desenvolvido? Há muitas definições, muitas variáveis a considerar. No entanto, para mim, a principal variável é a educação. Assim como um país rico é um país sem pobreza, um país desenvolvido é fundamentalmente aquele capaz de prover educação universal e de qualidade. Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Pois bem, a medida do desenvolvimento de um país deve ser essencialmente a medida da educação de sua população. Foi essa riqueza fundamental, essa riqueza fundadora de outras riquezas, que permitiu a Alemanha e o Japão, destroçados após a Segunda Guerra Mundial, alcançarem em poucas décadas os mais altos postos no concerto das nações. Os chineses, que estão investindo maciçamente em educação em ciência e tecnologia, dizem: se plantares para um ano, planta arroz. Se planejas para uma década, planta árvores. Mas se planejas para toda a vida, educa tuas crianças. Somente a educação de qualidade pode gerar um horizonte de longo prazo para o desenvolvimento e dar sustentáculo às políticas de distribuição de renda, pois as desigualdades educacionais são as que originam e reproduzem as mais profundas desigualdades sociais. Há limites para o que as políticas sociais compensatórias podem fazer, mas não há limites para o que a educação de qualidade para todos pode alcançar como elemento indutor de uma efetiva igualdade. Infelizmente, até tempos recentes, nosso país não dava a devida prioridade à educação universal e de qualidade. Desde a catequese jesuítica, passando pela reforma pombalina, até chegar ao final do século passado, o Brasil não fez, na escala necessária, os investimentos imprescindíveis para assegurar a todos os seus cidadãos uma educação de qualidade. Ao contrário de outras nações, não demos a devida relevância à educação. Com efeito, pode-se constatar que, quando surgiu a primeira universidade norte-americana de Harvard, fundada em 1638, a América Espanhola já dispunha de 13 instituições de ensino superior. Em contrapartida, a primeira autêntica universidade brasileira só apareceria em 1922. Temos, assim, um significativo atraso histórico que precisamos reverter em pouco tempo. Esta falta de efetiva prioridade à educação na história do país refletiu-se em índices de investimento nas políticas e atividades da área que ainda são inferiores aos países mais envolvidos. Na educação básica, segundo dados da OCDE, o nosso gasto por estudante era de aproximadamente $2,416 em 2008. Esse gasto era 6 vezes inferior ao dos Estados Unidos, 5 vezes inferior ao da Dinamarca, 4 vezes menor que o da França e 3 vezes menor do que a Coreia do Sul. Evidentemente, nesse longo período histórico, importantes progressos ocorreram, sobretudo pelo discernimento e esforço de grandes educadores brasileiros, como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, 2 dos maiores idealizadores do seminal Manifesto para a Educação Nova de 1932. No entanto, tais esforços pontuais, embora brilhantes, não conseguiram gerar o sonhado sistema educacional que deveria resgatar vastas parcelas da população brasileira dos grilhões da ignorância que tanto escravizam e da cidadania rala que limita irremediavelmente o usufruto de todos os direitos, tanto civis e políticos, quanto sociais e econômicos. Com a Constituição de 1988, foi dada, porém, um passo fundamental para a superação desses problemas históricos ao se instituir, pela primeira vez, a educação pública de qualidade como direito de todos os cidadãos. Ao longo da década de 90, no século passado, especialmente no governo de Fernando Henrique Cardoso, houve também progressos significativos, como a prioridade ao ensino obrigatório, a expansão do número de matrículas ao ensino fundamental, a criação dos primeiros sistemas nacionais de avaliação da qualidade do ensino, o aumento da escolaridade e a criação do Fundef. Entretanto, foi a partir do governo Lula, notadamente na gestão de Fernando Haddad, que se delineou uma visão sistêmica da educação. E a democratização do acesso à educação de qualidade em todos os níveis tornou-se efetivamente uma prioridade. A educação passou a ser tratada como um sistema articulado da creche ao ensino superior. A criação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, que substituiu o antigo e limitado Fundef, teve papel de relevo nesse quadro. Com efeito, o novo fundo, criado em 2006, estendeu a destinação dos recursos das demais etapas e modalidades da educação básica, em sintonia com uma visão sistêmica da educação, o que reabriu o caminho para a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade nas áreas da educação infantil, ensino médio e educação de jovens e adultos. Ressalta-se que os aumentos dos aportes do Fundeb refletirem-se na evolução do orçamento anual do Ministério da Educação, reforçado posteriormente com o fim da DRU, que mais do que quadruplicou ao passar de 19,1 bilhões em 2003 para mais de 85 bilhões em 2012. Outra iniciativa relevante foi o estabelecimento, por iniciativa do Poder Executivo, de um piso salarial para os professores da rede de ensino básico da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. A partir daí, os inúmeros valores deram lugar ao piso nacional dos professores. Trata-se de um avanço importante que tende a elevar e a equalizar regionalmente os salários dos professores da rede pública. Na condição de ministro da Educação, pretendo iniciar um diálogo amplo para que todos os estados e municípios assegurem a implantação de um piso nacional e realizem os esforços necessários para a melhoria da remuneração e das condições de trabalho do magistério e dos demais trabalhadores da educação. Temos todos juntos de romper definitivamente com esse círculo vicioso que havia no passado de baixos salários, carreira do magistério desestruturada e desprestigiada e professores desmotivados, que conduzia a educação de baixa qualidade a estudantes sem estímulos e a uma escola que não funcionava como centro dinâmico de difusão de conhecimentos. Outro avanço diz respeito ao lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, que fortaleceu a concepção sistêmica de educação, enfatizando as conexões entre educação básica, superior, profissional, alfabetização e educação de jovens e adultos, e conferiu centralidade à educação no processo de desenvolvimento econômico e na redução das desigualdades sociais. Na educação básica, foram lançados ou reforçados muitos programas de apoio às escolas e aos professores. Eles vêm mudando de forma significativa o quadro da qualidade do processo pedagógico. Na minha gestão, vamos fortalecer e ampliar todos esses relevantes programas. Mais importante ainda é observar que, com a instituição da obrigatoriedade da matrícula a partir dos 6 anos de idade, em todas as escolas do país, ampliou-se o ciclo do ensino fundamental de 8 para 9 anos e elevou-se a escolaridade obrigatória das crianças. Em nossa gestão, o Ministério da Educação, em colaboração com estados e municípios, continuará a desenvolver os melhores esforços para que, até 2016, todas as crianças e jovens, a partir de 4 anos de idade até os 17 anos, estejam na escola conforme determina a Constituição Federal. Quanto ao ensino médio, deve-se ressaltar a extraordinária expansão da rede federal da educação profissional, científica e tecnológica, que foi duplicada. Em menos de 10 anos, os governos Lula e Dilma fizeram mais do que foi feito em todo o século passado. Homenagem ao presidente, nunca antes nesse país. O recente lançamento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, dará novo impulso ao ensino técnico brasileiro e à qualificação profissional, gerando oportunidades de emprego a milhões de jovens brasileiros. Essa será um dos mais importantes objetivos estratégicos da minha gestão. Destaca-se que a rede dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia tem um papel fundamental no salto de qualidade do ensino médio profissionalizante. Ela deve contribuir para torná-la mais atraente aos jovens, certificar boas instituições privadas e elevar o nível pedagógico dos cursos. Nosso compromisso é continuar a trabalhar para dotar o ensino médio de qualidade compatível com as exigências postas à juventude brasileira, tornando-o, a um só tempo, relevante, atraente e capaz de fornecer sólida formação para a plena cidadania. Em relação ao ensino superior, cabe destacar o ProUni, que se tornou o maior e mais bem-sucedido programa de bolsas de estudos da história do país, com a distribuição de aproximadamente 1 milhão de bolsas e jovens carentes. Ô, Fernando, aqui eu quero fazer um parênteses. Você sabe que, durante muitos anos, eu tinha um exemplo quando eu queria falar para o povo, na rua, nas praças, explicar a importância da educação. E eu citava o exemplo de uma moça que era lá, uma faxineira da Unicamp, chamava Marinalva. Ela trabalhava no cursinho dos estudantes, limpava, varria, tal, e no final da aula sentava e prestava atenção na aula. E ela, depois de um tempo, chegou, Mercadante, eu vou fazer o supletivo. Fez o supletivo e passou. E continuou prestando atenção na aula. Falou, vou fazer vestibular. E passou na PUC, depois na Unicamp, fez pedagogia, fez mestrado, fez doutorado, e depois ela voltou como diretora do cursinho que um dia ela entrou como faxineira. Então, eu dava o exemplo da Marinalva, porque está cheio de mulheres e homens nesse país que passam a vida inteira com a mão, por exemplo, numa vassoura ou com a mão suja de graxa. Não que não seja digno esse trabalho, são absolutamente dignos, mas eles não tiveram oportunidade para poder ter outros caminhos na vida. Então, o ProUni, Fernando, fez milhões de Marinalvas e fará ao longo da história do Brasil. Nós vimos ontem a filha da lavadeira, a filha do frentista, dando os depoimentos, a filha da costureira, médicas formadas, cuja a renda da família jamais daria para pagar, não é a mensalidade, não paga meia mensalidade de um curso de medicina. E onde você pode ver o que representa numa família a possibilidade da educação. E o exemplo dos filhos motivando os pais. Portanto, eu acho essa uma das páginas mais bonitas da história da parceria entre setor público e setor privado, das possibilidades que nós podemos fazer junto para melhorar a educação do país. Também é oportuno lembrar a expressiva criação das universidades federais, 14 ao todo, entre 2003 e 2011, e o fantástico aumento das matrículas no ensino superior federal, de 531 mil em 2002 para mais de 1 milhão em 2010. O Reúne foi um grande êxito na expansão. Foi um gesto generoso do ensino público federal. E nós temos ainda uma grande exigência que os projetos estruturantes que estavam embutindo no Reúne têm que avançar além da ampliação das vagas para que a gente mantenha o ensino público federal como centro de excelência. Contudo, temos de desenvolver uma política adequada de planejamento e supervisão da expansão do ensino superior brasileiro, de forma a induzir resultados estratégicos nos setores e áreas de maior interesse do país. As instituições privadas de ensino superior estão tendo um papel decisivo na expansão da oferta de vagas nas universidades e já respondem por cerca de 75% das matrículas. Em São Paulo, 82% das matrículas são instituições privadas de ensino superior. Por isso, é muito importante que o MEC busque formas de assegurar a qualidade da educação superior, bem essencial para a população e o país. Nesse sentido, a nova tendência de fusão e concentração do ensino particular em grandes grupos econômicos, bem como a abertura dos capitais desses grupos nas bolsas de valores, demanda um forte sistema de avaliação, regulação e supervisão. Não podemos perder a gestão estratégica dos nossos recursos humanos. E a expansão tem que estar associada a uma política de qualidade. E é o setor privado que está fazendo o papel de massificação. E o nosso papel é buscar assegurar a qualidade, e o setor público tem que ser a referência da excelência, e nós precisamos de avaliação, regulação e supervisão. A esse respeito, cabe assinalar a necessidade de o Brasil investir mais na formação de quadros em profissões fundamentais para o nosso desenvolvimento tecnológico e industrial, como as engenharias. Aqui, Jorge Guimarães, grande companheiro da CAPES, parabéns pela equipe, por todo o trabalho que você vem fazendo, e também por essa bandeira que você, o Glaucio, CNPq, tem levantado. Nós temos um programa específico para as engenharias. Temos, por diversos motivos, grandes carências nessa área, as quais precisam ser prontamente revertidas. Aqui no campo do ensino superior e da pós-graduação, ainda no campo do ensino superior e da pós-graduação, é preciso destacar a criação do Ciências Sem Fronteira, um fantástico programa e que passou por todas aquelas etapas que eu descrevi com a presidenta Dilma, né, Jorge? O Jorge e o Glaucio ficaram um mês viajando, coitado, sem ver mulher, filho, sem poder pisar no Brasil. Então, esse fantástico programa que está distribuindo 100 mil bolsas de estudos de graduação, doutorado e pós-doutorado, para que os mais destacados estudantes brasileiros aperfeiçoem sua formação nas melhores universidades do mundo. O programa já é um sucesso. Tivemos mais de 20 milhões de acessos nas páginas do seu portal e, além dos 1.500 estudantes já aprovados, já temos mais de 28 mil inscritos para a segunda fase da avaliação, que vai até dia 31 as inscrições. Mas esse programa também tem um caminho inverso. Estamos atraindo talentos que estão no exterior, desde jovens doutores até detentores de prêmios Nobel, para que venham pesquisar no Brasil. Nosso objetivo não é exportar cérebros, como ocorria no passado, mas sim trazer talentos e inteligências, internacionalizar a ciência brasileira e tornar nossas universidades instituições de prestígio mundial. Esse é um programa absolutamente vital. Especialmente os cursos nível 7, 6 da CAPES, os nossos INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, nós precisamos ter um programa de visita nos principais centros para nós atrairmos pesquisadores sêniores para o Brasil, jovens talentos doutores, para as áreas mais estratégicas que nos interessam. E como você tem uma crise muito intensa, especialmente na Europa, mas que em alguma medida atinge a vida acadêmica nos Estados Unidos, Japão, nós temos chance de atrair. Hoje o Brasil é um país emergente, é um país com democracia, com paz, com uma cultura libertária, com valores ocidentais, e que tem grande capacidade hoje de trazer para cá talentos estratégicos. De fato, mesmo com os progressos recentes, nossa qualidade de ensino, quando comparada a de países envolvidos, ainda apresenta deficiências. Há estatísticas que ainda inquietam. Por exemplo, entre os jovens de 16 anos, que fazem parte da população 20% mais pobre, apenas 40% concluíram o ensino fundamental. Entre os jovens de 18 anos, somente 37% concluíram o ensino médio. A educação superior, mesmo com os avanços recentes em relação à oferta dos mais pobres, só é acessível a cerca de 15% dos jovens entre 18 e 24 anos, enquanto na Coreia do Sul tal índice é de 82%. E os nossos jovens do ensino fundamental e médio ainda ocupam posições insuficientes nos testes internacionais de avaliação de rendimento, apesar da boa evolução recente que fez o Brasil destacar-se como o terceiro país que mais progrediu nos testes do PISA nos últimos 10 anos. Ante tal quadro, e levando em consideração as exigências impostas por um mundo cada vez mais competitivo e por economia que crescentemente se assenta na inovação tecnológica e no conhecimento, a questão que inexoravelmente se coloca a este Ministério, ao Estado brasileiro, à sociedade brasileira e a cada cidadão deste país é se podemos nos mobilizar e nos empenhar em produzir um salto histórico que eleve nosso patamar rapidamente a um nível bem mais alto. Devemos nos contentar com programas incrementais ou devemos ousar criar, inovar e dar um salto de qualidade que aproxime em tempo histórico reduzido nosso sistema educacional daquele dos países desenvolvidos? Sei que se trata de um monumental desafio, mas acredito que, reunindo forças, podemos dar esse salto. Mais do que isso, temos que dar esse salto caso queiramos ter competitividade internacional em todos os campos e assegurar nosso desenvolvimento em longo prazo com inclusão social. A hora é agora, temos de aproveitar o bom momento que vive o Brasil e tomar decisões ousadas que mudem substancialmente e de forma irreversível a qualidade da nossa educação. Eu prometo que eu estou acabando, é um discurso um pouco longo, mas é a primeira vez que eu sou ministro da Educação. É só por isso. E eu sei que educação é um tema que apaixona a todos. É quase que nem futebol, tem técnico para todo lado, então nós temos que colocar as coisas bem claras aqui no nosso texto. Para tanto, precisamos, em primeiro lugar, fazer um grande pacto nacional pela educação. Um pacto que envolva as famílias, os empresários, a sociedade civil como um todo, os governos municipais, estaduais e federais. De fato, a educação precisa se transformar numa espécie de saudável obsessão nacional que nos mobilize a todos. E aos governos cabe assentar essa grande mobilização nacional numa sólida política de Estado, estratégica, ambiciosa, de longo prazo, de caráter inteiramente suprapartidário. Por isso mesmo, a minha gestão à frente deste Ministério não será um trampolim para projetos pessoais ou partidários. Será, sim, uma alavanca suprapartidária para a melhoria da educação brasileira. Assim como aconteceu no Ministério... de Ciência, Tecnologia e Inovação. Minha equipe será composta por critérios de competência e de dedicação ao interesse público. A quem vier, não perguntarei por partidos ou ideologias, mas demandarei com rigor, competência técnica, espírito público e comprometimento com o país. E foi assim que nós montamos a equipe do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. A maioria, por sinal, até hoje não sei qual é o partido. O Rabo só fiquei sabendo outro dia. Não sabia também. Ele é do MDB ainda, ele está naquela fase... É porque ele entrou com o Severo Gomes, que o Renato acha. E ele era do núcleo, no Rio de Janeiro, que era era um único núcleo que não era chaguista, viu, Lidenberg? E era ele, chamava Rubem Alves, núcleo Rubem Alves. Era ele e o Carlos Lessa. Então, essa geração jurássica que resistiu a tudo e a todos os encantos, sempre em defesa dos valores da democracia. E é um companheiro de grande valor que o Ministério vai... abraçar, eu sei que com muita dedicação. Em segundo lugar, temos de fazer com que essa grande mobilização se traduza na continuidade dos esforços pela ampliação expressiva, mas responsável, dos investimentos em educação brasileira, de forma a elevá-los progressivamente aos níveis dos países mais envolvidos. Precisamos ter como meta suprapartidária aumentar a participação da educação em relação ao PIB para fazer frente aos grandes desafios de implantação de uma sociedade do conhecimento no Brasil. Nesse ponto, assim como em outros, levaremos também em consideração as recomendações emanadas da Conferência Nacional da Educação de 2011. Na realidade, os documentos elaborados naquela importante conferência servirão de fonte constante e inspiração para a nossa gestão. Felizmente, podemos usar os fantásticos recursos do pré-sal para tal finalidade. Defendo que parte expressiva dos royalties do pré-sal sejam destinadas à educação, ciência e tecnologia, de modo que possamos elevar mais rapidamente os investimentos que nos permitirão dar um salto de qualidade irreversível em nossa educação e nossa capacidade de inovar. O petróleo é recurso não renovável, portanto, não estará disponível às futuras gerações. Nossa missão é utilizar tais recursos com responsabilidade e critérios intergeracionais, de modo a criar as bases que deem sustentabilidade ao nosso desenvolvimento econômico e social. Eu não vou me estender nesse tema, mas se a gente olhar dois países, basta dois países, a Noruega e a Venezuela descobriram os grandes campos de petróleo no início dos anos 70. A Venezuela criou um fundo soberano, condicionou a aplicação dos royalties do petróleo em algumas áreas estratégicas, especialmente educação, ciência e tecnologia, e é o país que tem o melhor IDH hoje na economia internacional. E a Venezuela, nós vivemos perto, sabemos as dificuldades que ainda atravessa. Celso Furtado, quando a Venezuela descobriu os grandes campos de petróleo, disse: esse é o primeiro país que pode se transformar num país desenvolvido ou não. Depende de como eles vão utilizar a riqueza do pré-sal. Eu vou repetir, o pré-sal é uma oportunidade histórica fantástica que nós estamos, a nossa geração está antecipando. Os nossos netos seguramente não terão acesso. E nós podemos desperdiçar esse recurso inchando a máquina pública e desperdiçando essa oportunidade, ou podemos condicionar uma visão estratégica de desenvolvimento para a geração que virá após pré-sal. E o único legado que nós podemos deixar, o melhor passaporte para o futuro, é uma educação de qualidade, é ciência, tecnologia e inovação, é criar as bases de uma sociedade do conhecimento para que o país dê um salto histórico e nós temos essa chance. Portanto, eu acho que esse é um grande debate democrático do Congresso Nacional. Acho que eu já falei mais do que devia sobre o assunto. De qualquer forma, não consigo abdicar das minhas convicções. Faz muitos anos que eu defendo isso. É muito mais importante o debate de Estado produtor e não produtor. O debate estratégico é produtores e não produtores, o que farão com o petróleo no futuro. E nós não podemos nos obter nessa discussão que o Congresso e o Brasil têm que fazer. Entretanto, independentemente dessa ampliação dos investimentos em educação, temos de continuar melhorando muito a gestão e fazer mais com o que temos. E o CIMEC é um grande instrumento de planejamento. Quero parabenizar em teu nome, pai, em toda a equipe, e o Fernando Haddad, extraordinária competência que é a informatização desse ministério. Em relação ao Enem, temos de aprofundar os esforços para aprimorar sua aplicação. Um grande desafio no exame que envolve 5 milhões de alunos e 400 mil pessoas trabalhando no único dia. É preciso reconhecer que há um tensionamento em relação ao Enem, dado o fato que tal exame tornou-se classificatório e eliminatório para milhões de jovens brasileiros. Mas temos de preservar e consolidar esse mecanismo, que, em perspectiva, é muito mais adequado, democrático e republicano do que a antiga proliferação de vestibulares. Ele é o grande instrumento para a democratização do acesso ao ensino superior, mediante o ProUni, o FIES e o SISU, e o Ciência Sem Fronteira. E a presidenta hoje disse isso com toda clareza. Por exemplo, qual é o critério para a gente escolher um aluno de graduação para Ciência Sem Fronteira? Me diga um outro critério que não possa ser universal, nacional, democrático, republicano. Essa é a meritocracia. Ou nós vamos voltar ao tempo de quem é, do QI, né? Quem é que indica para ver quem é que vai ter a bolsa? Nós queremos avançar num país republicano onde prevaleça o mérito, que os melhores estudantes tenham oportunidade em todos esses espaços que o Brasil pode ofertar, que infelizmente ainda não é suficiente. Então, nós precisamos de critérios de avaliação para poder manter essa política de acesso democrático e republicano. Ele é vital, ele é a vital porta de acesso que tende a igualar a distribuição de oportunidades que o ensino superior dá aos jovens brasileiros. Pretendo realizar ampla consulta com especialistas de alto nível, com os reitores da Andifes e do Conif, os profissionais do INEP e da Bruem e todas as demais entidades para buscar soluções que melhorem a eficiência e reforcem o caráter republicano e democrático do Enem e dar mais oportunidade para os jovens brasileiros que queiram ingressar no ensino superior. Portanto, nós podemos discutir, aprimorar, aperfeiçoar e vamos fazer isso. E acho que essa é a disposição da equipe, esse é o ambiente que nós queremos criar, um debate aberto, franco, promissor, mas sabendo que esse país tem um rumo de democratizar, de meritocracia, de caráter republicano no acesso. Também temos que fazer mais para combater o problema da repetência escolar, que contribui decisivamente para a evasão de jovens no sistema educacional. Há casos preocupantes de crianças que, embora já estejam no quarto ou no quinto ano do ensino básico, ainda não sabem realmente ler, escrever ou fazer operações matemáticas básicas. Como eles poderão adquirir novos conhecimentos em outras áreas se não dominam a leitura do português e a linguagem lógica básica da matemática? Para melhorar o acompanhamento pedagógico, será necessário aproveitar o potencial dos estudantes de licenciatura que estão se aperfeiçoando e fazê-los realizar, sempre orientados por professores experientes, estágio nas escolas públicas, principalmente no que diz respeito ao aprendizado do português e da matemática, dois campos cognitivos que servem de base para toda a educação superior. Assim como na área da medicina, na qual a residência médica, onde há residência médica, vamos criar uma espécie de residência dos licenciados, ampliando as bolsas, para se preparar, Jorge, para a iniciação à docência, que será um instrumento de enorme valia para o acompanhamento pedagógico nas escolas públicas e para a formação dos futuros professores. Os licenciados poderão também apoiar as atividades regulares dos professores já graduados ao visitar famílias e ao introduzir o maior engajamento do país no processo pedagógico. Eu me lembro quando eu fui visitar, um tempo atrás, Taboão da Serra, na época o secretário era o César Calegari, e eles fizeram essa experiência de visita doméstica, uma espécie de, como tem um médico de família, o professor de família. E essa visita ajudava a dar autoestima, motivação, e dava um outro tratamento, e isso permitia você fazer um acompanhamento pedagógico de maior qualidade. Então, esses jovens que estão na licenciatura precisam fazer uma residência na escola, porque minha companheira Regina, que deu aula todos esses anos, sempre bateu na mesma tecla, tem que formar o professor, e você só forma ali botando a mão na massa na sala de aula. O ambiente da formação é a sala de aula. No mesmo diapasão, precisamos ampliar o programa Mais Educação. E eu tenho uma paixão especial por esse programa, de modo a avançar na implantação da escola em tempo integral, pois a experiência internacional demonstra que há uma correlação estreita entre qualidade da educação e ampliação da jornada escolar. É preciso entender que na escola tudo começa na sala de aula. O foco do aprendizado tem que estar, portanto, nesse local onde se constrói a relação professor-aluno, a complexa e delicada base de todo o processo educativo. Se algo falha nesse processo, nos primeiros anos letivos, cria-se uma lacuna pedagógica de difícil reversão. Os alunos ficam desmotivados e tendem a abandonar a escola. Para combater essa séria deficiência, vamos lançar o programa Alfabetização na Idade Certa, em parceria com municípios e estados. Esse programa complementará o Proletramento, um bom programa que o MEC já desenvolve, e atuará distribuindo material didático adequado e bem estruturado, estimulando de forma criativa o hábito de ler, avaliando permanente os resultados alcançados e direcionando os melhores recursos para essa fase crítica do aprendizado. Dessa forma, as melhores salas de aula, os melhores turnos e os melhores professores devem estar à disposição das crianças para que elas possam se alfabetizar até a idade máxima de 8 anos e prosseguir seus estudos sem lacunas e rupturas pedagógicas. Nós temos que dar à alfabetização a importância absolutamente decisiva que ela tem no processo de formação das crianças. Com o mesmo objetivo, também temos de investir mais na educação infantil. As pesquisas da neurociência comprovam que entre 0 e 6 anos de idade, a criança desenvolve a base neural que sustentará o aprendizado pelo resto de sua vida. Portanto, quaisquer comprometimentos emocionais, nutricionais, sociais ou pedagógicos, nessa fase decisiva do desenvolvimento do cérebro, tem consequências graves para o desenvolvimento cognitivo, psicológico e social da criança. Portanto, temos de ampliar nossos horizontes e pensar com responsabilidade na base da educação básica, que é a pré-escola. Com creches e pré-escola, não é amontoado de criança. É afeto, é carinho, é motivação, é estímulo, é nutrição, é uma verdadeira dedicação para que a gente prepare essas crianças para o futuro. Com creches e pré-escolas adequadas, superaremos muitos problemas de aprendizado de nossas crianças. Por isso, vamos cumprir a meta, e Fernando, e o ministro Fernando e o secretário Paim fizeram uma exposição muito detalhada de como nós estamos nessa trajetória e providências que nós tomaremos para cumprir a meta de criar mais de 6 mil creches e pré-escolas e dar às crianças brasileiras em fase pré-escolar o acolhimento afetivo, nutrição adequada, atividades pedagógicas estimulantes e material didático que as preparem para a alfabetização. Em todo esse processo, daremos apoio integral e imprescindível à formação dos professores. Outro programa que implantaremos com absoluta prioridade em nossa gestão será o destinado a suprir as carências da educação na área rural do Brasil. Como bem afirmou o ministro Fernando Haddad, a dívida educacional no campo ainda é muito grande. Vamos, então, lançar esse programa fundamental que organizará federativamente as interfaces necessárias para enfrentar o problema. E eu sei que a equipe também já trabalhou duramente nessa direção. Eu espero que a gente conclua o mais breve possível para encampar essa dimensão tão importante que é a educação no campo da população rural. Ainda com o intuito e também o mesmo desafio em relação à população, aos povos indígenas e aos afrodescendentes, nós temos políticas específicas e qualificadas. Ainda com o intuito de melhorar a qualidade da nossa educação, implantaremos a prova nacional para docentes e, com ela, oferecer aos municípios a contratação de bons professores concursados. Vamos, com prefeitos e representantes da classe dos professores, estudar a possibilidade de conceder incentivos que induzam o deslocamento e a permanência dos aprovados nos municípios com menor IDEB e nas áreas críticas das periferias dos grandes centros urbanos, nos quais estão concentradas as carências educacionais e os jovens que mais precisam do acompanhamento pedagógico. Nós precisamos fazer uma grande discussão com as centrais sindicais e tentar construir com as entidades que representam os servidores e também com prefeitos e governadores. Nós precisamos colocar professores de ponta exatamente nas escolas que têm o pior IDEB, nos municípios mais pobres, nas áreas periféricas das grandes cidades. Nós temos que inverter a lógica e a prioridade e dar algum tipo de estímulo para poder viabilizar essa presença que pode fazer toda a diferença no sentido da qualidade da educação nessas áreas críticas. A qualidade da educação nunca poderá ser superior à qualidade do professor. Daí a importância crucial de investir na qualidade da formação e na carreira desse, que é o agente central e insubstituível do processo pedagógico. Caro ministro Fernando Haddad, senhoras e senhores, nossos desafios são gigantescos. Com efeito, não será fácil superar em pouco tempo as deficiências seculares da educação brasileira. Contudo, para agilizar a superação desses desafios, podemos usar instrumentos modernos que estão à nossa disposição, como as tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Embora seja metodologicamente difícil estabelecer nexo causal entre esse uso dessas tecnologias e a performance escolar, dados inúmeros fatores intervenientes no processo educativo, há diversas pesquisas que indicam que eles podem fazer grande diferença na sala de aula. Algumas dessas pesquisas, citadas em relatórios da Comissão Europeia de 2006, são bastante elucidativas, embora não conclusivas. Elas indicaram que o uso das TICs, tecnologia de informação e comunicação, melhora o desempenho dos alunos nas escolas primárias, no aprendizado da língua e das ciências, e aumenta significativamente a performance dos alunos de nível médio, ciência e tecnologia. Ademais, o uso adequado dessas novas tecnologias propicia e estimula o aprendizado independente por parte dos alunos, o que facilita a adequação dos conteúdos programáticos às necessidades individuais dos estudantes, inclusive daqueles que têm dificuldades de aprendizado. Verificou-se também, e isso é extremamente importante para nós brasileiros, que a redução da divisão digital entre os estudantes contribui sensivelmente para minimizar a divisão social das escolas. Na realidade, o uso adequado dessas novas tecnologias permite maior interatividade e autonomia no aprendizado, maior personalização dos conteúdos didáticos e do processo pedagógico, reduz custos na disseminação da educação de qualidade e põe à disposição de professores e alunos um universo mais amplo e diversificado de conhecimento. Em virtude dessas constatações, União Europeia, Japão, Coreia do Sul, entre outros países envolvidos, já fazem fortes investimentos no uso dessas novas tecnologias nas escolas. Por isso mesmo, acredito que no Brasil temos de redobrar os esforços destinados à superação da divisão digital, que tende a reproduzir e acentuar as desigualdades sociais e regionais. Devemos ampliar e intensificar os esforços do Ministério da Educação e outros órgãos públicos que vem fazendo para introduzir as novas tecnologias nas escolas públicas, não apenas por meio da oferta de equipamentos, como computadores, tablets e laptops, mas também mediante a oferta crescente de conteúdos pedagógicos adequados em meios digitais. Evidentemente, a educação de qualidade exige, acima de tudo, professores bem pagos, formados e motivados, recursos pedagógicos adequados, instalações apropriadas, envolvimento dos pais com a escola e um ambiente cultural voltado para o aprendizado. Porém, o uso de novas tecnologias pode acelerar o processo de melhoria do ensino, seja como ferramenta para a formação de professores e o desenvolvimento das atividades didáticas, pedagógicas, seja como instrumento de aprendizagem escolar. A tecnologia da informação e comunicação não é um fim em si mesmo, mas a inclusão digital massiva das escolas públicas, com participação pedagógica ativa dos professores, deve contribuir significativamente para propiciar o salto de qualidade tão necessário ao sistema educacional brasileiro. Não se trata, como apregou a certa visão atrasada do tema, de substituir investimento no professor pelo investimento no computador, mas de propiciar aos mestres e alunos novos instrumentos que acelerem e aperfeiçoem o aprendizado e melhorem a gestão escolar. A bem da verdade, o investimento nessas novas tecnologias é também, acima de tudo, um investimento no professor e para o professor, um investimento que o atualiza e renova. O professor moderno tem de saber lidar com esses novos instrumentos para acompanhar o mundo em constante mutação e incrível velocidade de propagação dos novos conhecimentos e as exigências de um novo tipo de aluno. O professor necessita se reinventar e precisa fazê-lo constantemente. Prometo que estou terminando. No entanto, nesse processo de modernização e reinvenção, o professor continuará a ser o centro do processo pedagógico. As novas tecnologias substituem apenas o quadro negro ou outros instrumentos antigos. Não substituem o professor. Nada pode substituir a relação professor-aluno, a base mais sólida e completa do aprendizado. Mas quando um aluno pobre dos rincões da Amazônia ou do Nordeste tiver acesso, graças a essas tecnologias, aos mesmos conteúdos pedagógicos, às mesmas aulas, os mesmos recursos educacionais que um estudante de um bairro nobre de São Paulo, o Brasil terá dado um passo gigantesco para a melhoria do seu sistema educacional e para a democratização das oportunidades. Sei que para inovar, para competir, é necessário educar, mas também tenho a consciência cada vez mais clara de que para educar nesse mundo tão complexo, competitivo e mutável, é preciso inovar. Educar para inovar e inovar para educar. Esse é o grande desafio que o país tem que enfrentar. Estou certo de que quando a escola pública no Brasil se transformar num pequeno centro de excelência, com uso adequado de tecnologias inovadoras e avançadas e com professores bem preparados e motivados, o Brasil terá vencido de forma irreversível o desafio do desenvolvimento. Em nosso país, temos de enfrentar ao mesmo tempo pendências típicas do século XX, como a implantação da educação de qualidade para todos, com os desafios do século XXI, como a geração massiva de ciência, tecnologia e inovação. E temos de fazê-lo criando as sinergias imprescindíveis entre esses tempos históricos distintos. Precisamos queimar a etapa. Temos de fazer que os desafios do futuro nos libertem das pendências do passado. Não podemos esperar. O Brasil já se tornou a sexta economia mundial, tirando o lugar que pertencia ao Reino Unido. Porém, não melhoraremos a posição se não consolidarmos nosso desenvolvimento, se não ousarmos, se não inovarmos, se não pensarmos grande, se não pensarmos o futuro a partir da educação. Ministro Fernando Haddad, senhoras e senhores, o notável poeta e escritor G.K. Chesterton tem como frase forte e bela sobre educação, uma frase forte e bela de educação que quero reproduzir. Ele escreveu: a educação é simplesmente a alma de uma sociedade a passar de uma geração para outra. Pois bem, a alma brasileira é grande e generosa. Estamos agora nos tornando uma sociedade cada vez mais inclusiva, baseada na distribuição dos rendimentos e das oportunidades, inclusive das oportunidades que só a educação de qualidade pode propiciar, e nos preparando para a sociedade do conhecimento e a economia verde e criativa, que é a economia do futuro. A cara do Brasil está mudando e sua alma está se renovando. Quando dermos o salto de qualidade na educação e chegar a hora de o Brasil mostrar a sua cara, como diria outro poeta, o país terá a bela face da igualdade e a alma plena do dever cumprido. Muito obrigado.